Meu amigo Pedro. Como é que é, Pedro?
Hello! Como estamos hoje?
Se não é o meu amigo Pedro.
Diria que é. Diria que é, não tenho uma certeza, mas parece que é. Tudo indica?
O meu, a minha vontade, quando comecei este episódio e te vi, era gritar Lisan Al-Gaib, mas tu não ias ter a referência.
Eu não tenho a referência, já vi esses memes na internet, mas não tenho a referência, porque não sei bem o que é que isso quer dizer, não sei porque é que isso é engraçado, mas as pessoas estão-se a divertir com isso. Isto porque tu foste ver o Dune 2, convidaste-me, mas ias à 1 da tarde, o que é insano.
Pedro, o meu desejo, eu até tenho vergonha de falar disto porque eu não quero estragar, mas eu e a Rita descobrimos a melhor maneira de ir ao cinema. É a melhor maneira de ir ao cinema. Que é, eu não vou dizer qual é o cinema, mas é um cinema, um dos grandes.
É no Alphalax, com certeza.
Não vou dizer. Nós vamos à terça-feira, à sessão da 1 da tarde. É, o cinema abre à 1 e depois tem sessões à 1h30, 2h, aí nessas horas.
Deixa-me só dizer uma coisa. Não é... Essas sessões são vazias e é por isso que vocês gostam delas. Mas claro, não é por ser um segredo bem guardado. É porque é durante a semana à 1h30 da tarde. Ninguém tem, ninguém tem. Hoje as pessoas estão a trabalhar, hoje as pessoas não estão a trabalhar, não querem estar no cinema à 1h30 da tarde.
Pedro, perfeito
não
para
é
mim,
nenhum
porque eu
segredo
tinha
que tu tens
uma
qual é o cinema
sala.
hoje.
Está bem, mas eu tinha uma sala de 400 lugares em que estava só eu, a Rita e um senhor sozinho.
Eu tinha isso no meu cinema aqui mais perto, que é o do Campo Pequeno, com as sessões da meia-noite, tipo terça, segunda, terça, quarta, à meia-noite era incrível. Pandemia fez com que essas sessões acabassem. Hoje em dia só há sessões da meia-noite, à sexta e ao sábado. Também percebo que não fosse rentável, lá está, ter a sala aberta até mais tarde, com sessões em que muitas vezes só estava eu e às vezes mais uma ou duas pessoas, mas muitas vezes só eu. Mas já tenho muita pena dessas sessões terem acabado. Agora tenho muitas
Eu não
vezes
sei o
tenho
que é
que ver
que
filmes com outros
isto.
seres humanos.
Pois, é isso, mas eu não sei o que é que diz sobre o ponto em que eu estou da minha vida, mas eu já ponderei filmes que eu queira muito ver quanto é que custa alugar uma sala inteira, tipo, alugar a sala.
Ah, sim.
E vou dizer uma
Sei que
coisa, eu estive a ver
estão a comprar
valores.
os bilhetes todos, cara, não.
Não, não, não é. Há
É
maneiras
menos.
de alugar a sala, tipo o Corte Inglês faz essa merda, por exemplo.
Ir.
E vou dizer uma coisa: aquilo é mínimo 20 pessoas, ou seja, não tens que levar 20 pessoas, as pessoas podem se cortar
Sim,
depois e não
terias que
ir.
comprar. Sim, terias que comprar
Se
muito
há.
dinheiro.
Mas por 20 bilhetes, e imagina que levas tipo 10 amigos que fiquem em silêncio, já compensa.
Estou a pensar, se o bilhete for uma média de 7 euros, dá tipo 140, 150 euros, 140 euros.
Eu acho que alugares uma sala é tipo 100 euros, acho eu. É uma merda assim.
Tem que ser um bocadinho. Bom, não tem que ser um bocadinho. Também depende da hora. Imagino que se queres alugar para sexta-feira às 9 da noite, não seja o mesmo
Não,
preço
não,
que
acho que
alugares
isso eles
lá está.
mandam-te cagar. Mandam-te cagar, mandam-te
Aí.
cagar. Já. Mas já estive a ver valores, só para saber. Porque imagina que é um filme que eu quero muito ver. Estás a ver? E aí.
E não queres ter adolescentes
E aí.
ao teu redor.
Ya. Aluga a sala para mim e ninguém entra. Eu já estou neste ponto. Já estou neste ponto. Mas, graças a Deus, Dune 2, consegui ver sem problemas. E vamos falar um bocadinho mais à frente, só porque eu queria fazer três preâmbulos. Posso? São três
Três
muito
preâmbulos?
curtinhos.
Nossa Senhora.
São três preâmbulos muito rápidos. O primeiro é: saiu a novidade que nós os dois até comentámos um com o outro, de vem aí mais Black Mirror em 2025.
Ah,
São seis
verdade.
episódios. E um deles é uma sequela do episódio da nave, que se chama USS
USS Callister, se não me engano.
Callister, ou McAllister, já não me lembro exatamente como é que é. Estou muito contente, gosto muito de Black Mirror, gostei muito desta última temporada, acho que melhorou bastante em relação à penúltima. E estou dentro,
Falámos disso
eu estou
já
sempre dentro.
alongadamente. Acho que tem problemas, mas acho que é uma temporada positiva, mas com defeitos.
Sem dúvida nenhuma. E outro preâmbulo que eu queria fazer é: há um comediante chamado Miguel Vaz, que é um comediante com quem eu já me cruzei
Muito
algumas vezes
bem.
em noite de stand-up. O Miguel é engraçado e lançou agora no seu YouTube uns minutos de stand-up. Aquilo não é um solo porque não tem uma hora, mas pronto.
Sim, mas é aquela tendência que nós até já falámos aqui de pessoal meter pá, 20, 25, 30 minutos de stand-up no YouTube. É uma tendência que eu não sou nada contra. Quase como se fossem mini special.
Chama-se Os Lindos Contos da Grande Sapata Negra, é o nome que ele deu a isto, mas é mais fácil se vocês pesquisarem Miguel Vaz no YouTube. Eu já estive a dar uma vista de olhos, eu ainda não consegui ver o stand-up dele, já estive a dar uma vista de olhos, e ele tem uma ideia muito engraçada que é, às vezes aparecem assim umas ilustrações desenhadas na imagem ao lado dele, e aquilo ficou com um bom aspecto, está bonito. Eu ainda não vi o stand-up, mas de aspecto está muito bonito, e queria dar os parabéns ao Miguel Vaz e dizer às pessoas para irem ver, porque vale a pena.
Muito bem, eu sou muito amigo do Miguel Vaz, gosto muito do trabalho dele, inclusive, ele vai muitas vezes ao Cai da Rir, e já desde o início dele no Comedy Club, que eu acompanho o trabalho e sou fã. Ainda não vi este, porque simplesmente não tive tempo estes dias, mas consigo, I'll vouch for him, porque o que eu já vi do stand-up dele em pessoa, que foi muito, é muito giro, é muito engraçado. Aquilo não é humor negro, apesar dele ser bruto, às vezes dizer as coisas e haver pensamentos ali dark. Mas lá está, eu não acho que o humor negro e pensamentos dark sejam a mesma coisa, e ele faz isso muito bem. Tem umas ideias assim meio subversivas muito giras, tem umas coisas muito meta e muito meio surrealistas às vezes, mas muito engraçadas. E então vão lá ver esse bocadinho de stand-up para conhecerem o stand-up do Miguel Vaz, porque ele tem muita graça.
Sim, senhora, está no YouTube, podem ver se gostam ou não e acompanhar o trabalho se gostarem, que isso é que é preciso.
Muito bem.
O que é que... o terceiro preâmbulo que eu vou fazer é... Voltou Invincible na Amazon. Eu já vi o primeiro episódio dos últimos 4 da temporada. Basicamente, a temporada vai ter toda 8 episódios. Saíram 4 o ano passado, vão sair 4 este ano. E já estreou a segunda metade desta temporada, desta segunda temporada de Invincible. Portanto, podem ir ver à Amazon. Eu e o Pedro, em princípio, falamos quando acabar, ou seja, daqui a 3 semanas.
Isso.
Falamos nessa altura.
Só para fazer um preâmbulo que tu não fizeste, voltou também com temporada nova na RTP, Taskmaster Portugal. Tu não acompanhas tão de perto o Taskmaster, eu vejo religiosamente. Acho a nossa adaptação muito forte, os problemas que nós já falámos aqui antes. Se bem que alguns foram reduzidos. Por exemplo, aqueles risos enlatados muito forçados que havia antes. Não estou a sentir nesta. Tentava pensar nisto hoje, porque sabe, falar de Taskmaster, o que é que está melhor, o que é que está pior? E lembrei-me que não tenho reparado naqueles risos enlatados ultimamente. Portanto, devem ter melhorado isso. Pronto, o formato e a cena dos convidados é diferente do inglês. Eu percebo a RTP manter muito do elenco dos últimos anos. Por exemplo, esta temporada já mistura os dois casos que eles tiveram diferentes. E, por exemplo, o Toy é a terceira vez em 4 temporadas que está. Mas percebo a RTP porque realmente eles acertaram em alguns nomes com muita força. O Toy, o Cândido Costa, tem muita graça a fazer isto, como tinha a Inês Ás Pereira. Este ano a única pessoa nova é a Carolina dos Lanches. Mas eles têm tido sorte, e não só sorte, têm tido pontaria em acertarem nomes que têm muita graça e que fazem aquilo funcionar. E pá, estou contente a ver mais. A primeira convidada da temporada foi a Catarina Furtado, que não deixou de ser... É engraçado ver pá, uma das figuras mais respeitadas e adoradas da televisão portuguesa. Não só fazer as figuras que se tem que fazer no Taskmaster, como ela super insegura, ela super tipo... aquela cena, estou a ser burra, estou a pensar nisto mal, o que é que as pessoas vão achar? E ainda bem que o Taskmaster voltou, porque eu gosto muito da nossa versão portuguesa.
Boa! Já que estás a falar do Taskmaster, também dizer que no YouTube vai estrear, ao mesmo tempo que no Channel 4 em Inglaterra, a temporada 17 do Taskmaster UK, já no dia 29 de Março, portanto falta muito pouco, é já este mês. Vai estrear a nova temporada de... E uma das pessoas que vai participar é o Nathan do Ted Lasso.
Ok, que giro. Ok. Primeiro ainda fiquei o Nathan. O Nathan é o... Sim. O nosso treinador adjunto. Ok. Por acaso gostava muito. Agora disseste isso. Imagina uma temporada só com cast members do Ted Lasso. Eu vi.
Era giro.
Era muito giro. Ok.
Olha o Pedro, já a pensar como é que eu convenço o...
Tenho que falar com
o... Como é que eu convenço o Alex Horn a fazer isso?
Vou falar com o Marco para mandar mail ao Alex Horn, para mandar mail ao... íamos ter que ter usado laço, portanto iam ter que mandar uma ela ao Jason Sudeikis. Mas consigo fazer isso acontecer. Se acontecer,
Pedro,
o mérito
trata disso.
Fica só com isso na cabeça.
Mas pronto, ficam assim os nossos preâmbulos feitos. Vamos então ao Dune 2, que acho que é a grande estreia da semana e que eu vou falar.
Uma das coisas que eu vou falar colava com isto, mas vai primeiro ao Dune, que é mais importante, e depois a gente já cola aqui com isto.
Sim, boa. Então vamos ao Dune 2. É preciso dizer que o Pedro não viu o filme, portanto eu só vou falar sem spoilers. Portanto, não se preocupem, se ainda não viram o Dune 2, eu não vou dar spoilers absolutamente nenhums da história. Vou falar no geral do que é que eu senti, principalmente porque o Pedro não viu, portanto não há aqui nenhuma secção com spoilers. Mas,
exato,
primeira coisa que é preciso fazer, ou rever o primeiro,
era
ou
isso,
ver recaps do primeiro. Porque eu tive que ver um recap do primeiro no YouTube.
Pronto.
Eu fui ver um recap do primeiro no YouTube.
Não viste o primeiro todo, foste só ver...
Sim. Não consegui ver o filme todo. Era uma das coisas que eu queria fazer, mas não consegui. E, na verdade, vendo o recap do primeiro filme, eu apercebi-me que não se passa grande coisa no primeiro filme. A narrativa do primeiro filme é muito mais...
Eu não me lembro o que é que não me lembro, portanto...
Para quem... Eu vou tentar resumir o primeiro filme para quem viu e para quem não viu. Mas a única coisa que acontece é... Há a House Atreides, que é a casa do Oscar Isaac e do Paul Atreides, que é o Timothée Chalamet, e essa casa é atacada pelos maus, pelos Harkonnen, durante a noite, com a conivência do Imperador, que é o Christopher Walken.
Tu dizes casa, é naquele sentido de Game of Thrones de família, não,
tipo,
é? Não é a casinha dele.
Essa família, esse planeta dessa família é atacado durante
tipo,
a noite.
Uma
É atacado durante a noite sem qualquer espécie de aviso e eles são todos mortos, menos o Paul Atreides e a mãe dele. Pronto. Isto é o que se passa no primeiro filme.
Ok.
Portanto,
do
não
que
há
lembro,
grande
o primeiro tem muita, lá está, tem muito world building e muita explicação da mitologia e do lore.
Sim, tu ficas a perceber que há um planeta que é todo feito de areia, que tem spice, que é uma coisa muito valiosa, que é usada para as viagens interplanetárias, etc, etc. Ou seja, é verdade que percebes muito do mundo daquilo, mas a maior parte da narrativa do filme está neste segundo filme. Ou seja, a maior parte da história toda está neste segundo filme. Portanto, eu aconselhava as pessoas a inteirarem-se um bocadinho da narrativa do primeiro antes de verem o segundo, mas não é vital que revejam o primeiro filme. Se conseguirem, revejam, mas pronto. O que é que eu achei deste filme?
Acho que essa ideia do recap é melhor.
O que é que eu achei do filme? Eu acho o filme muito bom. Acho o filme mesmo muito bom. Os únicos problemas que eu encontro no filme são a dois níveis. Eu já vou falar deles um bocadinho mais à frente, mas um deles é narrativo e o outro é o Austin Butler. Eu já vou falar disso. Eu já vou falar das coisas que eu gostei. Eu adorei a fotografia do filme. Eu acho que o filme visualmente é inacreditável. Eu acho que chegámos todos a uma conclusão neste momento, que é dizer assim: queres fazer um filme de sci-fi com naves e planetas? Chama o Villeneuve. Não vale a pena falares com o realizador. Este gajo é de longe o melhor, o filme é visualmente inacreditável, todas as escolhas que o gajo faz visuais são na mucha e são perfeitas. Há um planeta, que é o planeta dos Harkonnen, que são tipo os maus, que é toda preto e branco, e a imagem parece estar queimada, aquilo é super bem feito. Mais ou menos o stand-off final é feito numa sala... assim, uma espécie de um átrio à Game of Thrones, que tem um trono e depois tem assim uma escadaria onde as pessoas estão todas, e o gajo faz essa cena toda só com a iluminação, que é assim uma espécie de uma cruz de luz no chão. Pá, é lindíssimo, visualmente a fotografia desta merda é perfeita.
É isso, tipo, o Villeneuve é muito bom nisso. Entre o primeiro Dune, que foi o que eu vi, entre o Blade Runner 49 e o Arrival, o Villeneuve está muito forte nesse tipo de imagem.
Pá, sim, porque normalmente quando nós falamos aqui de cenas de sci-fi, as pessoas imaginam tipo efeitos especiais ou naves ou... Ok, isso está tudo bem feito e bonito, mas eu acho que o que vale a pena aqui é os cenários, as escolhas que o gajo faz para visualmente parecer mesmo que estás noutro mundo. Sim. Tipo, o gajo transporta-te mesmo para outro sítio e é super bem feito. Tipo, eu acho o gajo, principalmente em world building, a montar planetas e imagens para ti, o gajo é perfeito, é muito bom. Este filme, em termos de tom, é um bocado diferente do primeiro. No sentido em que, por exemplo, este filme tem comic relief. Este filme vai tendo coisas de comédia, que é uma coisa que o outro filme não tem. O outro filme mais soturno, passa-se todo durante a noite e há chuva e estão a matar uma família. Ou seja, o outro filme é bastante mais pesadão. Este continua a ter... Okay. Este é um bocadinho mais de ação e aventura e até tem alguns comic reliefs. Pá, principalmente no Javier Bardem. Houve alguém que disse no nosso Discord, o Javier Bardem é o comic relief que eu não sabia que precisava, mas preciso. O gajo é muito engraçado e é ele que tem aquele gif que vocês devem estar todos a ver que ficou meme, certo. Que é o gajo de gritar listen al Gaib, com aquela reação assim histérica. Pá, o gajo é muito engraçado, o Javier Bardem, não sabia que o gajo era tão engraçado. Esta história é bastante política e é sobre fanatismo e fé, e é sobre a maneira como a fé e a religião podem ser usadas politicamente. Ou seja, isto vem tudo do livro, não foi o Villeneuve que inventou isto, mas está muito bem explorado esse lado do fanatismo religioso e como isso pode ser usado politicamente. É muito interessante. Para quem jogou Death Stranding, o jogo, sem spoiler nenhum, há uma personagem que vocês vão reconhecer e que tem um papel muito parecido com a personagem que tem no jogo. E pronto, eu vou só deixar este pequeno easter egg para quem jogou Death Stranding do Hideo Kojima. O que é que eu acho? O filme tem dois problemas. Apesar do cast deste filme ser uma espécie de all-stars da nova geração de cinema, e repara que tens a Florence Pugh, o Austin Butler, o Timothée Chalamet, a Zendaya, tens um cameo de uma atriz que também está neste grupo e que é da nova escola, e que eu não vou dizer quem é que é porque é um cameo de uma cena num plano, mas pronto, é um cameo que ela faz e que é uma das minhas atrizes favoritas atuais neste momento, que está lá também. Ou seja, em termos de cast, a cara do Pedro tentar adivinhar quem é que é, em termos de... ela não está acreditada, portanto podes ir ao IMDb explorar à vontade.
Não.
Em termos de cast, eu não tenho problema nenhum com este filme. Acho o cast todo certeiro e perfeito. Eu não consegui foi que o Austin Butler me transmitisse o que aquela personagem precisava de ser transmitido. E atenção, o gajo está a fazer a personagem que era do Sting no filme do David Lynch, em 84. E o David Lynch, a personagem do Sting... não é suposto ser tão... é assustadora, mas não é suposto ser tão assustadora. É o Sting, portanto não te vai meter medo. Esta personagem do Austin Butler é suposto ser uma personagem que te deixa desconfortável, de assustador. Deixa-te nervoso porque o gajo está na cena. Eu acho que o gajo falha um bocadinho a transmitir isso. Eu acho que isso não passa. Eu acho que ele é o menos competente a conseguir transmitir
o mais
que
fraco,
a personagem... sem dúvida nenhuma. Eu acho que é o mais fraco. Sendo que mesmo o papel da Florence Pugh é bastante secundário, se não é quase terciário. Ela não tem propriamente muita relevância no filme. Os dois principais é mais a Zendaya e o Timothée Chalamet e depois, obviamente, o Austin Butler. Mas pronto. Agora, o grande problema que eu acho que este filme tem é, e já dando o braço a torcer, que isto é uma adaptação dificílima, porque o Dune é muito difícil de adaptar. Eu sei isso. E o Denis Villeneuve tomou algumas decisões completamente diferentes do David Lynch, mas mesmo assim conseguiu adaptar bem esta história e pegou em algumas coisas que são muito interessantes, como, por exemplo, aquela religião toda de matriarcas que tem a cena da voz e da vidência. Sim. E de mostrar que, no fundo, há uma teia de mulheres... que manda na política internacional através de jogos de bastidores e etc, etc. Mas este filme tem alguns MacGuffins a pontapé, é apressado no fim, o final de repente resolve-se todo porque as personagens por acaso estão todas no mesmo sítio. Há algumas coisas que se nota, há principalmente uma coisa, eu vou dizer para quem viu o filme, eu vou dizer o que é, para quem não viu o filme, eu não vou estragar, mas... há uma coisa que de repente está guardadinha numa sala e que... ah, então mas o teu pai tinha isto aqui. E que dá muito jeito narrativamente. Certo. E é do género... de repente esta merda está aqui porque dá jeito para a narrativa e não há necessariamente uma construção para isto porque nunca se falou disto antes. Ou seja, eu percebo que o Denis Villeneuve fez o melhor que conseguia para adaptar a esta história.
E mesmo assim já vamos em 5 horas de filme, né? Entre o primeiro e o segundo.
Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E atenção que está anunciado um terceiro, ou seja, ele contou a história do Dune original e vai continuar a contar a história. Sim, 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 já não é do livro. Mas eu acho mesmo que há aqui algumas coisas narrativas que, sem poder entrar em pormenores, eu não vou dizer o que é, mas sem entrar em pormenores, há algumas coisas que parecem meio preguiçosas narrativamente ou apressadas ou colocadas no caminho das personagens só porque dava jeito para a história. Mas, no geral, esta é a minha apreciação do filme. Eu acho que é um 8 sólido. Acho que o Denis Villeneuve pode adaptar o que ele quiser em termos de ficção científica. Yeah, yeah. Não, sem dúvida nenhuma, é um excelente filme. É um dos melhores filmes que eu vi até agora este ano. É um filme muito divertido em que o tempo passa depressa. E volto a dizer, é ligeiramente diferente no tom em relação ao primeiro. Mas é um bom filme e que eu aconselho as pessoas a verem no cinema e não a esperarem para ver em casa. Eu sei que agora as pessoas, a maior parte das vezes, esperam para ver em casa. Este compensa ver no cinema.
Eu não vi ainda, mas este aqui quero ir ver no cinema, sem dúvida nenhuma. Só não deu para ir ver, só não deu para ir ver à 1 da tarde, mas verei muito em breve.
Yeah. Mas pronto, eu espero que concordes comigo. Quando vires o cameo, vais dizer, claro que é esta, o Guilherme adora esta. E vais sentir mais ou menos a mesma coisa que eu na última meia hora. A última meia hora parece um bocadinho apressada. Parece um bocadinho do género. Para isto não ter mais 1 hora e meia, nós vamos ter que resolver aqui isto. Vai ter que acontecer.
Um bocadinho
assim.
Mais à balda.
Um bocadinho mais à balda, mas pronto. Era isto que eu tinha para vos dizer sobre o Dune, que é uma excelente experiência de cinema, que compra ações do Denis Villeneuve.
Eu já tenho ações do Denis Villeneuve, por acaso, não desde o início, sendo que, enfim, depois falamos do próximo filme Club Bon. Não só o Arrival, mas sobretudo desde o Arrival que eu estou tipo, ok, este gajo é muito bom. O Arrival foi o primeiro filme dele que eu fiquei tipo, ok, é mesmo bom este gajo.
Há um filme que já me falaram muito bem dele, que é o Prisoners, e que eu tenho muita curiosidade de ver.
Mas também pode estar em jogo.
Não, tranquilo, nem que eu veja por mim, não traz mal ao mundo. Mas pronto, Fica aqui a minha análise ao Dune 2 sem spoilers, é o que eu posso dizer.
Muito bem. Quando eu ouvir, depois podemos dar uma palavrinha aqui mais aprofundada, ou pelo menos mais menos escondido o que é que se está a dizer para não spoiler nada.
Exatamente, sim. Tu, Pedro, conta-me, o que é que ias dizer que metemos o Dune pelo meio?
Vou deixar até para o fim, porque a outra série que eu vi é mais... se calhar um bocadinho mais relevante, ou pelo menos está mais a ser mais falada, que é a série nova da Netflix do Guy Ritchie, chamada The Gentleman.
Apontei aqui para ver.
Apontaste aqui para ver. Olha, já eu não sou, eu depois até fui olhar melhor para a filmografia do senhor, não é que eu não soubesse, mas meio que me apercebi que eu não vi assim grande coisa do Guy Ritchie, não sou fanboy do Guy Ritchie.
O Snatch é ótimo, eu gosto muito do Snatch.
O Snatch eu já vi há muitos anos. O Snatch quer dizer que é de 2000. O Snatch eu acho que vi quando saiu. Ouvi bocados, pelo menos. Mas não sei. Eu não sei se vi algum filme completo dele depois do Snatch. Sempre teve ali, não sei. Sempre pareceu ter ali uma estética um bocadinho Tarantino dos pobres, sabes? De querer ser muito cool. E querer ter muitas personagens a falar muito e serem todas meio vigaristas.
Pedro, não me leves a mal. Tu viste filme do Guy Ritchie?
Qual?
A adaptação do Aladdin com o Will Smith. Viste comigo?
Pois foi, e olha, até digo, achei que ia ser muito pior. Eu lembro de ter gostado muito mais do Aladdin. Pois é, do Guy Ritchie. Então, olha, vi e gostei. Bom, mas isto não é um julgamento sobre a carreira do pobre do Guy Ritchie. O Aladdin é bastante diferente. Ele tem sempre aquela onda de mafiosos e criminosos. E o The Gentleman não é diferente. Ele só realiza os dois primeiros episódios do... Acho que são os dois primeiros, mas realiza dois episódios deste The Gentleman. Mas é produtor executivo e, por isso, a história também é em parte dele. E o que é a série? Muito simples. É muito simples, quer dizer, médio. Mas há uma família inglesa, em que o patriarca mais velho é duque, inclusivamente, e o fulano morre, e ele tem que deixar não só a propriedade gigantesca que eles têm, como o título e o resto das posses para os seus herdeiros. Há o filho mais velho, que estava convencidíssimo que ia ser ele o herdeiro, só que o gajo só um gajo que só faz merda, está sempre drogado, está sempre a arranjar confusão, está sempre a arranjar problemas. E quando ele acha que vai receber o título logo na primeira, na segunda cena do filme, da série, ele deixa o título de Duke e o controle da propriedade ao segundo filho, tipo, quebra completamente a tradição. Mas o segundo filho, que lá está, estava a ser militar, voluntário, no, numa zona de guerra, porque é um gajo super certinho, e ele é que fica com o título e com a propriedade. O que acontece? Quando ele fica com a propriedade, sobretudo, é uma propriedade gigante, com uma mansão, com terrenos enormes no Reino Unido. Há uma senhora que vai ter com ele, uma mulher, jovem, jovem, tipo, 30 e tal anos, e diz: olha, é o seguinte, nós tínhamos um acordo com o teu pai em que nós temos uma estufa com uma plantação bastante grande de erva na tua propriedade, num sítio que nem tu sabes onde é que está. Eu vou-te mostrar, mas tipo, isto é tão grande e isto está tão bem guardado que tu nem sabias que existia. Mas nós plantamos aqui erva. Nós pagamos 5 milhões de libras por ano ao teu pai, para ele estar calado e não dizer nada. E agora que tu queres tu que ficas com isto, nós temos que negociar contigo. E ele, por um lado, é todo certinho e não quer estar envolvido nisso. Por outro lado, da família precisa de dinheiro, o irmão dele está com uma dívida gigante a mafiosos. E ele, tipo, ok. E toda a série é esta dualidade dele não querer estar envolvido no negócio da droga, mas cada vez estar mais envolvido, porque de repente é preciso fazer alguma coisa. E ele, como é um gajo despachado, diz: também eu faço, eu vou lá falar com não sei quem. E ele ficar cada vez mais imiscuído no mundo do crime e do negócio de droga, ao mesmo tempo que está sempre a tentar sair e dizer que não quer mais isto. Se a série é prodigiosa, não. Não é daquelas séries que daqui a 30 anos tu vais dizer: pá, The Gentleman era bué da bom. Mas é fun, é leve. Lá está, tem esta cena do Guy Ritchie de pessoas aos tiros, pessoas a espancarem-se umas às outras, mas com diálogos engraçados. As personagens são divertidas. Servia-se muito bem. São 8 episódios de, pá, aqueles 50 minutos cada um. Não é curto, curto, curto. Mas passa muito bem o tempo. Sei que daqui a um ano e meio já não me vou lembrar de grandes storylines, mas diverti-me a ver isto.
Pergunta: há um filme do The Gentleman do Guy Ritchie que saiu em 2021, se eu não estou em erro, há 3 ou
Ah,
4
então não
anos.
faças perguntas, não faças perguntas que eu não sei responder.
Eu ia
Ah?
perguntar se isto, tendo o mesmo nome, se é uma continuação, se tem ligação.
Ah, eu não sabia que ele tinha tal filme. Então vamos descobrir aqui. Deixa-me abrir. Mas tem.
É de 2019.
Com Matthew McConaughey e o Charlie Hunnam. Ok, an American expat tries to sell his office highly profitable marijuana.
Com o Colin Farrell, o Hugh Grant.
Por acaso tem um elenco brutal isto. Com 7,8 no IMDb. O elenco é todo diferente. Ih, tem o Matthew, o Jeremy Strong e tudo. Jeremy Strong do Succession. Ok, este elenco é abusado. Este aqui não é um American expat na série, não é um expatriado americano, mas é possível. Eles de vez em quando falam em outras quintas e outras propriedades e outros negócios de droga que vai havendo paralelamente. Portanto, é possível que seja tipo uma história paralela à do filme. Não é exatamente a mesma história, porque este aqui é um aristocrata inglês. Mas é possível que esteja no mesmo universo, vou dizer assim. Não estava a par do. Por acaso o nome dizia-me qualquer coisa, mas não. Como não tenho a filmografia do Guy Ritchie muito presente, não tinha percebido que ele tinha feito este filme. Mas
Pois,
eu diria que deve
é
ser no mesmo
2019,
universo.
eu enganei-me. 2019. Pois, o trivia da série diz: "The series shares the same name as one of Guy Ritchie's films, The Gentleman. This is a spin-off from that film, and it stays true to the story of the film." Não sei o que é que isto quer dizer.
Sim, se calhar ele trocou o facto do outro ser um americano que mora no Reino Unido por ser um aristocrata que herda a propriedade assim sem estar à espera, ou herda parte do negócio de droga sem estar à espera, mas imagino que seja a mesma cena meio episódica de há problemas com outro gangue, há problemas com o fornecedor, há problemas com alguém que está a chantagear o meu irmão. E o irmão do protagonista, e ele tem que ir resolvendo problemas, e cada vez está mais dentro do crime, por mais que esteja a tentar sair do mundo do crime. Não é isso, é leve, é estaladiça, vê-se muito bem, e esquece-se passado uns meses, certamente.
Mas eu tenho curiosidade, eu quero ver.
Tem um bom cast, tem alguns cameos engraçados. Tem o irmão dele, o tal gajo que só faz merda, que está de madrugada. Quando ele apareceu, tipo, estou a conhecer esta cara e não estou a lembrar da onde assim imediatamente. E ele fazia uma série que nós gostámos muito das primeiras séries da Netflix que nós vimos e falámos, que era o Lovesick. Ele é o amigo, também meio estranhado, do protagonista do Lovesick. Que subiu da cara, lembras-te logo. E eu, ah,
Sim,
era
eu
este gajo.
vi, quando abri o Netflix no outro dia, eu vi a cena em que esse gajo está a ter um ataque porque não lhe deixaram ele as merdas.
Pronto, é a segunda cena do filme, da série. A primeira cena da série é o protagonista a ser militar lá numa zona de guerra e tipo, a ajudar ali travessias e tudo. A segunda cena é Leo-lhe a dizer: olha, o teu pai vai morrer, e ele vai para casa, e é quando ele se descobre que é ele que herdou aquilo tudo.
Sim, senhora. Boa. Então é de espreitar a série.
É
Tenho boas
divertido.
referências. Do Pedro Durão ao Anthony Jeselnik, já várias pessoas me disseram bem da série e eu fiquei com curiosidade.
Mas alguém disse que era brilhante?
Portanto,
Ou disseram todos que tipo, ah, é fixe, é divertido?
disseram fã, disseram divertido, disseram que estão a
Pronto.
curtir. Foi nestes termos, foi nestes termos.
Eu acho que é o que merece.
Olha, Pedro, eu queria. A segunda coisa que trouxe hoje é um livro que eu li recentemente, que se chama A Cicatriz, da Maria Francisca Gama. É uma autora portuguesa que é amiga da Rita e que eu conheci através da Rita. É o segundo livro dela. Ela tem um livro que já tinha lançado antes que se chama A Profeta. Eu não li o A Profeta, só li este A Cicatriz, que é um livro, epá, duríssimo. É mesmo, 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 mesmo muito duro. Sem querer estragar, o livro conta a história de um casal de portugueses que vai de férias para o Brasil e no penúltimo dia antes de voltar para Portugal acontece-lhes uma coisa, e pronto, e marca-os aos dois, para
Vou
sempre.
imaginar uma coisa desagradável.
É bastante desagradável. E o livro é muito bem escrito e muito bonito, apesar de ser muito triste, porque, obviamente, como deves adivinhar, as coisas não acabam propriamente bem. Mas é muito giro a maneira como ela escreve sobre o Brasil, e não só sobre o Brasil em si, enquanto sítio, mas enquanto fala da música. Ela tem algumas citações de autores brasileiros. Ela descreve muito bem a relação que os portugueses têm com os brasileiros e a maneira como os portugueses são recebidos no Brasil. Mesmo. A cena em que acontece aquilo ao casal, ela escreve-a muito bem, apesar de me ter deixado completamente enojada e desconfortável, mas é muito bem escrita a cena. O livro não é para toda a gente, e eu acredito que algumas pessoas não estejam preparadas para ler aquela cena, principalmente mulheres. Se calhar preparem-se ou descubram sobre o que é antes de ler para se sentirem preparadas para aquilo, mas no
Uma
geral,
revelação,
eu gostei.
estou a arriscar.
Eu gostei muito, não vou dizer, eu gostei muito do livro. Eu gostei muito da escrita dela, conhecendo-a e sabendo a pessoa bem disposta e divertida que ela é. É
Ah,
muito
pronto,
giro
até ia
ver a
perguntar isso.
maneira. Epá, é muito giro, porque ela própria. Eu fui ao lançamento do livro com a Rita e a Maria Francisca Gama diz uma coisa muito divertida no lançamento, que é: eu tenho que avisar constantemente as pessoas que eu escrevi esta história quando voltei do Brasil, mas isto não me aconteceu. Eu é que estava no Brasil constantemente a pensar qual era a pior coisa que podia acontecer agora e escrevi sobre isso. E eu acho isso divertido porque essa ideia de estás numa situação a pensar qual era a pior coisa que eu podia que me podia acontecer agora, como comediante, é muito parecido com o meu processo de qual
Sim.
era a pior coisa que eu podia dizer agora.
Bom.
E eu acho isso, fascina-me a maneira como ela pensa, porque foi muito giro vê-la contar o processo para chegar a esta história de qual era a pior coisa que podia acontecer agora, vou escrever isso. O livro é duríssimo, mas é muito bem escrito, e conhecendo a Maria Francisca Gama e sabendo que ela é super divertida e tem uma energia positiva muito, muito boa, é muito bom estar ao pé dela, eu gosto muito de a conhecer. Depois de ler o livro dela é do género, foda-se, pá, mas quem é? Isto não é a mesma pessoa, pá,
De onde é que isto
está a
vem,
brincar com a minha cara, de onde é que isto vem? É muito giro, e gostei muito do livro. Aconselho, é um livro fortíssimo, mas muito bem escrito. E se tiverem curiosidade, é um livro que se lê-se rápido, apesar da dureza da história, lê-se bastante rápido. tem 670 páginas, eu li em 3 dias, portanto eu aconselho a quem gosta de boas histórias e ainda para mais mulheres escritoras portuguesas, porque não apoiar e porque não ler, porque o livro é bastante bom. Fica aqui, A Cicatriz, é como se chama.
Muito bem, boa dica. Boa dica para quem quer chorar um bocadinho e sofrer um bocadinho. Olha, não sei se é para acabar, não sei se vais ter mais alguma coisa a seguir.
É para terminar, não, vi, estamos bem.
Eu vi os dois primeiros episódios de uma série que o Marco recomendou no Instagram dele e eu, tipo, por que não ir respeitar? Que é uma série da Apple TV chamada The Completely Made Up Adventures of Dick Turpin. E eu estava a dizer que okay. fazia ponto com o Taskmaster que eu estava a falar há bocado, porque o protagonista da série é o Noah Fielding, que já foi concorrendo do Taskmaster inglês. E, por exemplo, no segundo episódio há um cameo do nosso amigo Greg Davis, o Taskmaster em pessoa, que faz um cameo. E a série é o quê? Pelos vistos, o Dick Turpin é uma personagem real da história britânica. Ele era, eu vou dizer que é uma espécie de pirata em terra do século XVIII. Yeah, do século XVIII. Ele era líder de um gangue e, sobretudo, eles assaltavam e roubavam carruagens e carroças que estavam a fazer travessias.
Okay.
Do Reino Unido, ele era um assaltante, só que pelos vistos, até uns anos mais tarde, alguém escreveu, já ele estava morto, já alguém meio que romantizou as aventuras dele como sendo, apesar de um ladrão e apesar de um patife, muito charmoso e engraçado, e ele meio que ganhou ali algum folclore na história do Reino Unido, e agora fizeram esta série, que até meio a brincar se chama The Completely Made Up Adventures, para mostrar que é uma cena engraçada e leve e que não é um documentário sobre o tal do Dick Turpin.
Okay.
E é muito absurdo. O Marco disse lá no post dele que lembrava às vezes o Blackadder, e eu percebo, porque tem aquele humor meio surreal ao mesmo tempo que é histórico, ou brinca com a história. Tem cameos muito giros, não só do Greg Davis, como de outros atores ingleses e comediantes que tu tipo, eu conheço esta cara, já vi esta cara em algum sítio. Tem piadas muito, lá está, absurdas, meio surreais, mas muito engraçadas. E, opá, é leve para quem gosta do humor inglês. Tem aquela vibe de Britcom que eu já não via numa série há algum tempo. Não tenho visto muita daquelas séries, daqueles sitcoms que havia muito nos anos 90, inclusive. De humor inglês, meio nonsense, mas muito engraçado. E então, na Apple TV, pegaram nisso e fizeram uma coisa em 2024, que é sempre louvável.
Tem o Asim Chowdhury, tem o Joe Wilkinson.
Tem muitas, eu não vou ler esses nomes, pelo nome não estou a chegar lá. Mas tu estás a ver a série, estão constantemente a aparecer comediantes e atores de comédia. Tu reconheces de outras coisas, imagino que muitos deles tenham passado pelo Taskmaster, porque eu imagino que aquele
seja... Pois está aqui o Gus Kahn, que também esteve no Taskmaster.
Tu vês as caras e tipo, eu já te vi em cenas e tu tens muita graça. E sinto que esta gente meio que se conhece toda e é tipo, olha, estou a fazer esta série, é muito divertida, vais lá gravar um episódio, podes ser um bandido, podes ser um nobre que está a ser assaltado, podes a gente brinca aqui com alguma coisa. A série meio que começa com ele a ser condenado à morte pelos roubos que fez e começa a contar a sua história a uma jornalista que na altura não havia jornalistas, mas uma cronista que estava lá e diz, olha, eu estou aqui a recolher histórias de personagens interessantes do nosso tempo e de grandes criminosos, e já agora queria ouvir a tua história porque pareces uma pessoa interessante. E ele começa a contar a história, embeleza muita coisa, mas é meio a narrativa dele próprio das suas aventuras enquanto bandido. É muito divertido.
Olha, giro.
Só vi dois ainda.
E os episódios são de 30 minutos?
30 minutos. Yeah, 30, 33 minutos. Okay. Aquela duração boa de comédia.
Ok, boa, boa, boa. Olha, é uma cena porreira, estou com vontade. Eu acho que graças ao Noel Fielding.
Yeah. Eu disse Noah Fielding.
Não adoro o stand-up dele, mas acho muito engraçado.
Eu acho que nunca vi stand-up dele, mas ele aqui tem muita graça e as coisas que... E lembro dele como canto só se começa.
Alright.
E é um senhor com muita graça.
Boa. Pedro, antes de terminarmos, acho que convém dizer às pessoas que nos ouvem que no nosso Patreon esta semana fizemos Film Club com filme mau. E o que é que nós fizemos? Nós fomos ver a lista dos piores filmes que estão no IMDb, descobrimos um filme de animação com 1.5, que é... Como é que eu ia descrever 5. O filme? É se a Disney fizesse um filme sobre o Titanic.
Sim, mas fizesse-o incrivelmente mal.
Sim, sobre o efeito de drogas.
Exato. O filme
Vamos
chama-se
dizer assim.
Titanic: The Legend Goes On. É um filme originalmente italiano, depois foi dobrado em inglês. Teve um lançamento americano, foi essa versão que nós vimos. O próprio do filme está todo no YouTube, portanto é só escreverem Titanic: The Legend Goes On e podem ver o filme no YouTube. E depois podem passar no nosso Patreon, onde nós gozamos e esmiuçamos com algumas das cenas mais ridículas, sendo que é impossível estar a pegar em tudo, porque o filme, não sendo longo, é constantemente absurdo e ridículo. Portanto.
Sim, sendo que há um cão que faz rap. Mas pronto, mas isso deixamos para quem ouviu no nosso Patreon. Só dizer que podem passar, juntem-se ao nosso Discord. Nós no nosso Discord estamos constantemente a falar de filmes, de séries, de. Agora até temos um canal dedicado a coisas que não têm nada a ver com filmes e séries, para quem quer pôr lá coisas, temas fora, mas há
Um
categorias de
off-topic.
comédia, de podcasts, há de tudo. Vocês passem por
Música.
lá, juntem-se ao nosso Discord, estamos constantemente lá a conversar. Encontram o link para o nosso Discord no meu Linktree, podem ir ao meu Instagram, carregam no link que lá está e depois há de estar a informação para chegarem ao nosso Discord. E acho que é isto, pá.
É isso, senhor. Lá nesse mesmo Linktree, nesse teu Linktree, em que tens o link para o nosso Discord e para outras coisas, tens também o link para os teus bilhetes do teu solo que está nas últimas sessões.
Exatamente. Das 4 sessões que faltam do meu solo, 2 estão esgotadas. Porto e Lisboa já estão completamente esgotadas.
Porto e Lisboa estão esgotados? Ok.
Porto e Lisboa está esgotado. Eu tenho este sábado já em Faro. Eu vou à capital do Seguistão fazer o meu solo e
Duro.
depois vou a Aveiro em abril.
Muito bem.
Portanto,
Em abril.
lá encontram bilhetes. Para Faro e para Aveiro ainda há bilhetes, podem lá passar. E acho que é isto, pá. Não tenho
Então
assim mais
pronto,
coisas
olha.
para dizer, Pedro.
Não, desliga isso porque está feito. Para a semana há
Vamos
mais.
embora. Está
Carrega já
feito
no
e
stop.
arrumado. Até
Carrega
para
no
a semana.
stop. Chega de gravar. Já gravamos tudo.